programa Ponto de Vista.
Estamos no programa Ponto de Vista, aqui na Rádio Coração, transmitido para todo o Cone Sul do Mato Grosso do Sul e pela Rede Mundial de Computadores, até para o Japão e as ilhas adjacentes. Verdade, de vez em quando alguém manda mensagem aqui para nós do Japão. Como eu disse, estamos falando aqui sobre a dimensão da família no nosso regional. Estamos com a Maristela, que mora em Campo Grande, já morou em Dourados, trabalhou aí no Banco do Brasil, na frente da minha casa, né? E hoje, ela e o esposo, Isidoro, são os vice-coordenadores do setor família do Mato Grosso do Sul. Maristela, você me escuta?
Muito bem, padre, sim, ouço sim.
Que bom ouvir você novamente.
Ah, o prazer é meu, aqui do Rio Grande do Sul, viu, padre?
Ah, você está no Rio Grande do Sul?
Eu estou em Três Passos hoje.
Olha que beleza, viu? Que beleza. Maristela, nós estamos aqui com os casais Alice e Solange, que são os nossos coordenadores do regional, o casal Mirelle e Ademir, coordenador da nossa diocese, e o casal secretário da diocese, que também são os coordenadores diocesanos do ECC, a Maria e o José. Mas eu queria, assim, que nós já falamos um pouquinho sobre o setor família, sobre os trabalhos que estão sendo realizados tanto no regional quanto na Diocese de Dourados, e você também já é engajada na pastoral familiar há muito tempo, né? E queria que você talvez nos dissesse como é que você observa este momento que nós estamos vivendo.
Bom, inicialmente, bom dia a todos os ouvintes, aos casais que aí estão, nossos amigos, gente muito querida e muito dedicada às famílias. Bom, eu tenho repetido várias vezes, padre, que nós estamos vivendo um momento muito, muito especial em relação às nossas famílias. E os desafios são proporcionais à nossa capacidade de assumir a família como o principal valor dentro da sociedade, né? Então, às vezes, eu vejo, ouço testemunhos, pessoas que falam que hoje em dia não dá mais para manter a família na forma tradicional como a gente conhece, que a sociedade mudou, que os valores mudaram. E eu entendo, e é visível, que isso não é uma verdade. Existe, sim, um desafio muito grande da gente entrar no processo que nos é imposto pela sociedade, mas levar conosco os valores que permeiam, de fato, uma sociedade mais equilibrada, né? Eu até digo que não é nem mais justa, mais igualitária, mas é equilibrada, porque hoje há um desequilíbrio de valores muito grande. Então, veja assim, família continua sendo a essência, continua sendo a célula mais importante da sociedade, e nós, como família, temos que levantar essa bandeira. Então, o momento que se vive no Mato Grosso do Sul hoje, eu vejo assim como um momento ímpar, onde a gente está juntando forças, porque ninguém consegue desenvolver um trabalho com o resultado que se espera de forma individual. Então, nós temos carismas, movimentos, serviços que são essenciais dentro da nossa igreja e que, se somarem, conseguem trazer essa realidade que a gente tanto quer para as nossas famílias. E aí, uma das bandeiras que a gente insiste muito hoje é que nós precisamos de formação. Uhum. Informação a gente tem até demais, mas a formação, que é trazer essa informação para o nosso contexto e transformar ela num veículo importante de evangelização, de transformação da sociedade, requer que a gente se dedique um pouco mais.
Maristela, e falando exatamente de formação, né, que é algo essencial, porque aí a pessoa vai tomar conhecimento, né? A Mirella salientava aqui ainda há pouco que no trabalho com o grupo de noivos, aliás, de namorados, ela mesma teve acesso a muitos documentos da igreja que não só foram necessários para a formação dos namorados, mas para ela como casada, né, e para o Ademir como casal, ambos como casal. E quais são as propostas de formação que o regional oferece, né? Que, claro, vem da igreja, para que a gente realmente possa ter um pessoal que fala com base, né? Tem realmente respaldo para dizer, olha, nós temos possibilidade de ajudar a família com algo concreto.
Bom, a pastoral familiar, ela dispõe de um instituto que já tem 25 anos produzindo material, subsídio, sempre olhando para a realidade, mas muito embasado nos documentos da Igreja, que é o Instituto Nacional da Pastoral Familiar, o INAPAF. Então, dentro desse instituto, tem uma oferta assim, bastante abrangente de formações e de documentos que nos ajudam, afora todos os documentos da Igreja. Eu imagino assim, hoje você não consegue trabalhar com família sem conhecer, por exemplo, a Amoris Laetitia. Mas, enfim, então o INAPAF, ele oferece formações presenciais com material adequado para isso. E o que a gente está oferecendo neste ano, até com prioridade, é a formação semipresencial, que são módulos de estudo, né? São três fases prontas que levariam aí em torno de 8 meses cada fase, porque são 8 módulos, onde as pessoas interessadas, elas recebem, a gente faz inscrição, elas recebem o material, e é um caderno por mês, enfocando todos os aspectos que vão desde o conhecimento mais profundo do ser humano, né, da sua dignidade, até o trabalho lá na comunidade. Então, cada mês tem um módulo, que é um caderno para ser estudado, e ao final desse período, um encontro presencial onde se amplia um pouquinho a discussão do que foi trazido. Tem algumas questões para avaliação, tanto comportamental quanto cognitiva, e se parte para um segundo caderno e assim sucessivamente. Então, a nossa proposta é criar núcleos, polos de estudo no Mato Grosso do Sul todo, né, formando grupos a partir de 10 pessoas e no máximo 20, 25 também, para não ficar difícil essa comunicação. E aí a gente faz esse aprofundamento. Isso vai nos dar, com certeza, muito do que a Mirella falou, né, uma experiência completa para a nossa vida pessoal, né, como casal, como família, como educadores que somos, né, pais, mas também essa base que a gente precisa para chegar na sociedade, né, nas famílias feridas, por tantos problemas que a gente acompanha e que muitas vezes nos deixam inseguros de que tipo de serviço, de que tipo de aconselhamento a gente pode oferecer.
Maristela, se alguém desejar, por exemplo, aqui na diocese ou em alguma outra paróquia, digamos assim, a diocese com as várias paróquias, como é que é feito isso? Vamos pensar diretamente aqui na nossa realidade. A gente precisa juntar esse povo em um ambiente, uma vez por mês. Quais são os passos necessários, né, para quem está nos escutando agora em uma paróquia um pouco distante de Dourados, mas que faz parte da nossa diocese, para saber quais passos pode dar?
Bom, o primeiro passo se reportar à coordenação local, paroquial ou foranial, enfim, manifestando o interesse. Aí essa pessoa pode usar aí como referência o Alisson e a Solange, né, que são os diocesanos, e a gente faz a inscrição. Havendo, como eu falei, vamos citar um exemplo, digamos que em Ponta Porã, definimos 15 pessoas, casais, enfim, que gostariam de fazer o curso. Fazemos a inscrição e a gente faz uma primeira reunião, que de repente pode até ser virtual, né, via Skype, para a gente definir a periodicidade, porque eu falei a cada 30 dias, mas isso pode ser encurtado um pouquinho ou pode ser ampliado um pouquinho, pode ser a cada 45 dias. A gente tem um ritmo de estudo que facilite o aprendizado e a participação de todos. Uhum. Muito bem, identificou na paróquia ou na forania pessoas interessadas, faz-se a inscrição. Quem vai fazer essa inscrição? Sou eu ou um outro monitor, que a gente tem alguns colegas que estão prontos para monitoria. Mas entra em contato com o seu paroquial, o seu diocesano, a gente monta o grupo. E o primeiro encontro vai ser justamente para a gente combinar a sistemática de estudo que a gente vai adotar, fazer um calendário, periodicidade e por aí vai. Ah, mas aí Fátima do Sul, por exemplo, tem 3 casais que gostariam, 3 pessoas, não é? A gente fala casal aqui pelo hábito, mas qualquer pessoa pode fazer, né? Jovem, idoso, casado, não casado, né? Enfim. são só 3 pessoas que querem fazer lá. Vamos tentar fazer um polo em Dourados, juntar com o grupo que vai estar em Dourados, ou enfim, num local mais próximo, e a gente faz esse grupo acontecer. Então, primeiro passo 1, identificar as pessoas que gostariam de fazer o curso. Passo 2, se me passarem essas pessoas com alguém que poderia fazer a coordenação disso, a gente orienta os documentos que precisam para fazer a inscrição, fazemos a inscrição, recebemos o material. E o passo 3, então, é fazer um calendário de encontro, sempre procurando adequar as possibilidades da maioria, né? Não vai ser assim que de cada um é possível, mas a gente tenta adequar o que a maioria definir. E nós nos deslocaremos, porque nós temos polo em Campo Grande, mas entre você deslocar 10, 15 pessoas para Campo Grande uma vez por mês, é melhor uma pessoa ir até esse local, e eu estou me colocando à disposição para começar esse trabalho.
Muito bem, Maristela, nós já vamos começar a movimentar aqui o caldo, como diz por aqui, né, pra gente, Solange.
Isso, a gente até pensou. Oi?
Pode falar.
Nós até pensamos que o mês de junho vai ser o marco de início desse grande trabalho. A gente não antecipou isso para agora, por conta que nós temos a peregrinação no final de maio, ainda temos algumas providências. E aí junho é o início do nosso semestre letivo, digamos assim. Aí a gente de fato vai fazer um grande movimento. Então, a partir de agora, as pessoas interessadas já podem ir se movimentando para que junho a gente de fato inicie a nossa escola no Mato Grosso do Sul.
Solange quer dar uma palavrinha aqui.
Oi, Maristela, acabei de passar seu contato aqui para o coordenador diocesano, pode esperar, viu?
Ai, que maravilha, olha, eu mesmo esses 10 dias estando fora, o celular está ativo, viu? E a gente está trabalhando.
Maristela, a gente agradece aqui a sua participação e deseja que você tome bastante chimarrão por aí, viu?
Ah, parei um agora para vocês não ficarem escutando o barulhinho aqui, né? Mas estamos, olha, obrigada por abrir esse espaço e contem com a gente aí para que a gente realmente possa cumprir o nosso papel, porque a gente só cumpre à medida que também as pessoas nos proporcionam esses momentos tão especiais, como foi esse em Dourados no fim de semana passado, né? Nós saímos daí encantados, aliás, essa é uma energia que existe e que contagia. Parabéns aí para a Diocese de Dourados pelo trabalho lindo que estão fazendo.
Grande abraço, hein? Viu? Tudo de bom, boas férias.
Muito obrigada, abraços a todos aí, fiquem com Deus.
Muito bem, nós falamos com a Maristela, esse bloco é para falar com gente de fora, viu? Então nós vamos falar agora também com o Dom João Bosco, como eu disse, ele é o referencial dos bispos do Brasil para a família, né? E vai nos conceder então este momento de entrevista. Nós queremos então saudar o bispo de Osasco, que hoje nos dá a alegria de estar conosco. Dom João Bosco, bem-vindo aqui no nosso programa.
Minha saudação muito carinhosa e muito especial a todas as famílias ouvintes da Rádio Coração, e especialmente ao nosso Padre Crispim, que tem esse encargo tão bonito de zelar pelas famílias no regional, e a minha alegria de poder estar transmitindo a todos os nossos irmãos e irmãs dessa região um pouco daquilo que a gente realiza no trabalho da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família, da qual eu faço parte na CNBB.
Dom João Bosco, nós sabemos que a Igreja realizou recentemente 2 sínodos, né? E como fruto disso, o Papa fez uma reflexão em um documento chamado Amores Letícias, e nós queremos saber o que esses 2 sínodos e esse documento estão contribuindo para acolher essas novas realidades do mundo contemporâneo.
Bom, já são vários anos que nós temos no pontificado o Papa Francisco, que desde a sua chegada fez uma abertura, uma referência muito forte à importância da família no mundo de hoje. E ele não só falou a respeito disso, como convocou toda a Igreja a refletir a respeito da família, e isso aconteceu especialmente nos 2 sínodos realizados com esse tema, levantando as principais temáticas, os desafios, as conquistas feitas nos anos mais recentes e as perspectivas da família. E a partir desses dois sínodos, a lindíssima exortação pós-sinodal do Papa Francisco, chamada Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Qual foi a contribuição deste caminho sinodal para toda a nossa igreja? Olha, nós não podemos ainda fazer a conta, porque é imensa a contribuição. Ainda estão acontecendo muitas frutificações dessas sementes lançadas pelo sínodo e pela ação do Papa Francisco. E assim a gente vê crescer em toda parte a pastoral familiar, o cuidado com as famílias e o enfrentamento desses desafios que são difíceis, a gente sabe, no mundo de hoje, mas que precisam ser enfrentados com coragem por parte das nossas famílias, em primeiro lugar, que são sujeitos desse trabalho de evangelização, e também pelos pastores que têm o encargo de zelar para que a família da igreja caminhe bem. Essas contribuições, então, estão sendo acolhidas abertamente, existem pontos ainda a ser clareados, existem ideias diferentes sobre alguns pontos, mas o Papa Francisco é muito aberto ao diálogo. E eu tenho certeza que vão chegar a um encaminhamento da vida familiar que seja realmente muito bom para as famílias e para a humanidade, porque da família depende o futuro da humanidade.
Dom João Bosco, nós ouvimos falar sobre famílias, né? Temos tribunais hoje que procura valorizar a família que teve o seu casamento com problemas e que pode inclusive depois reconstituir a sua família, e a gente sabe que um dos pontos centrais é a formação pré-matrimonial, né? E a gente tem uma coisa que a gente observa no Brasil todo, chamados cursos de noivos, né? A gente ainda pode dizer que esses cursos respondem às necessidades daqueles que desejam contrair o matrimônio cristão?
Olha, essa palavra curso de noivos a gente já abandonou faz tempo, né? Porque a gente percebe que um empreendimento tão importante, que vale a vida inteira de uma pessoa, ou de um casal, ou de um grupo de pessoas, a família, esse empreendimento, que é a coisa mais importante da nossa vida, não pode ser preparada com um cursinho de fim de semana. Por isso, desde muito tempo, a pastoral familiar vem insistindo que a preparação dos casais seja feita desde a fase mais remota, desde a criança, no seio familiar, até o tempo da catequese, depois o trabalho com a juventude, depois a preparação imediata, sim, dos noivos, pode ser feita de uma maneira mais específica, mas jamais se resolve com uma palestrinha, simplesmente. Então, há um investimento muito grande da pastoral familiar no sentido de subsídios que possam ajudar as comunidades a fazer essa preparação de maneira mais profunda. O Papa Francisco sugere na Amoris Laetitia que essa preparação seja feita de uma forma catecumenal, ou seja, formando os novos casais, primeiro nas grandes verdades da fé, na importância desse projeto que eles estão a construir, e depois também nas questões práticas da vida familiar, que muitas vezes vão depois causar os grandes sofrimentos e as separações. É preciso a gente olhar para toda essa realidade que está ao nosso redor, onde muitas vezes as famílias não são capazes de educar os seus filhos, não são capazes de dar um exemplo de vida familiar. São famílias que já vivem separadas, são famílias nos meios mais carentes, onde existe até falta de alimento. São famílias em ambientes educacionais que não são adequados. Enfim, há todo um projeto, um processo a ser feito desde a base, e está sendo feito isso para que a gente possa ter famílias bem constituídas no futuro. Então, essa questão da preparação dos noivos, essa preparação imediata, pelo menos, que a gente fala aqui, não deve ser um cursinho, mas deve ser um caminho feito junto com os noivos em busca dessa nova realidade que vai ser a formação de uma família.
Dom João, bem lembrada essa questão do caminho catecumenal, né, que a gente quer desenvolver também para esta bela formação em vista da família. Então, o senhor certamente, tendo contato com a igreja no Brasil todo e, sobretudo, dedicada à questão familiar, tem algumas experiências Brasil afora que o senhor sabe que poderia, talvez, citar aqui como processo de nova evangelização de noivos?
Sem dúvida nenhuma, há experiências muito bonitas. E a gente tem colecionado isso e testemunhos maravilhosos que a gente apresenta nos próprios manuais que estão sendo elaborados e também nos encontros da pastoral familiar. Nós vamos ter agora no final de maio o simpósio da família, que vai ser na cidade de Aparecida, aos pés de Nossa Senhora, que será um dia todo de estudos e ao mesmo tempo de apresentação de testemunhos, assim, não só no sentido da formação dos noivos, mas no sentido da vida familiar mesmo, né? E também na estrutura da pastoral familiar, esse chamado setor pré-matrimonial, que responde a essa fase de preparação ao matrimônio, tem sim grandes experiências, não só no sentido de comunidades paroquiais que assumem um trabalho mais eficaz com os que se preparam para o matrimônio, como também o trabalho personalizado, as visitas familiares. Eu sei que aí em Dourados existe um trabalho bem feito, um acompanhamento que leva meses até se chegar realmente à preparação dos casais. Naturalmente que nem todos se enquadram dentro desse contexto e que podem fazer uma preparação assim. Então é preciso ter também respostas, muitas vezes, mais simples para aqueles que não têm condição de fazer uma preparação desse modo. Mas é muito importante a gente caminhar para que todos deem essa importância grande à formação dos noivos.
Dom João, nós gostaríamos de dizer para o senhor também que nós vamos participar do simpósio, né, de 24 a 27, quer dizer, 24 vamos sair daqui de Dourados, na nossa cidade de Aparecida, temos um ônibus já aqui quase cheio, né, e queremos também, portanto, conhecer essas experiências e aprender com a igreja. Uma última pergunta: como a igreja no Brasil, que é um país continental, né, está trabalhando para que a família seja verdadeiramente aquela expressão, né, bonita, igreja doméstica?
Essa expressão igreja doméstica é muito bonita, porque, por um lado, ela fala da intimidade familiar, onde Deus deve estar presente. Ali se torna realmente uma igreja dentro de casa. Mas é uma realidade que para muita gente ainda é tão distante, tão utópica. Como fazer isso sem uma formação adequada, sem condições de vida, sem a gente fazer frente a essas questões que a cultura de hoje impõe aos jovens, muitas vezes, de um consumismo muito grande, de uma atenção, muitas vezes, à vida profissional em detrimento da vida familiar, da vida afetiva. E outra, a questão do mundo das drogas e toda essa agressão feita à juventude, que é preciso a gente encarar com muita seriedade e quase a gente diria assim: olha, não tem jeito de lidar com isso. Mas eu não aceito isso não. Eu acho que a gente tem que ter essa esperança, essa certeza de que nós podemos sim. Pode demorar bastante, mas lutando juntos nós conseguimos vencer essa grande batalha de fazer das nossas famílias um lugar de Deus. É um propósito que está presente desde a origem da pastoral familiar. E é possível, sim. Eu acho que se a gente compara a formação que é dada hoje às crianças, aos jovens, comparando com tempos mais antigos, que era muito mais simples, muito mais, frágil essa formação, Eu posso dizer com certeza que essa juventude que está sendo formada hoje tem princípios melhores. Não dá mais para dizer: ah, a juventude não quer nada a ver com a fé. Tem jovens que querem, tem jovens que procuram formar uma vida familiar mais séria. E isso para nós são sintomas, são sinais de um rejuvenescimento da igreja e da família, que nós precisamos acolher como brotos novos de uma antiga árvore, mas que mostram que uma primavera está aí sendo preparada. A gente precisa ter essa esperança cristã. Deus nunca deixou a gente na mão, e não vai ser agora. Então, estamos lutando sim para que nesse grande país nosso, a pastoral familiar possa favorecer as famílias, formando núcleos de apoio às famílias, formando pessoas capazes de ajudar as famílias em situações difíceis, formando casais que queiram viver bem a sua fé através de retiros, através dos movimentos familiares, através da ação da evangelização que não para. A gente pode até pensar que lá em outros países existe um campo de missão muito grande, mas temos aqui também, no nosso meio. E nós queremos, então, que todos valorizem esse dom de Deus que é a família e que a gente possa, como igreja, ajudar as famílias a se tornarem, de fato, igrejas domésticas.
Dom João, nós agradecemos profundamente a sua participação no nosso programa Ponto de Vista, que realmente o senhor tenha aí bastante trabalho, né? A gente deseja que o senhor tenha bastante trabalho, significa que vai poder fazer muito bem a nossa família brasileira. E deixo aqui então para que o senhor faça as suas considerações finais.
Eu agradeço muito a atenção do nosso querido povo de Dourados, os ouvintes da Rádio Coração, ao Padre Crispim, especialmente pela sua atuação tão vibrante, e espero que a gente se encontre no simpósio, na peregrinação das famílias em Aparecida, no grande encontro com o Papa na Irlanda, onde teremos ali famílias do mundo inteiro, e a gente vai estar aqui participando também com a nossa oração. Enfim, essa grande importância que a Igreja deu e está dando de modo especial à família no mundo de hoje. Fiquem todos com Deus, até breve, se Deus quiser.
Muito bem, obrigado, Dom João. Tivemos aí a participação do bispo referencial da CNBB, que é a Conferência dos Bispos do Brasil, para a família. E nós vamos fazer agora um breve intervalo, brevíssimo intervalo.
Programa Ponto de Vista.